Muito boa tarde a todos. Em nome do Grupo de Trabalho sobre a Nova Lei de Bases, cumprimento e saúdo todos os presentes. Como sabem, estamos em processo, início do processo de especialidade de vários projetos de lei, o projeto de lei do Bloco de Esquerda, o 914, o 1029 do PCP, o 1065 do PSD, o 1066 do CDS-PP e a PPL 171 do Governo. O grupo deliberou por unanimidade que estas audições fossem feitas em regime de audição pública. Definimos também que cada personalidade hoje aqui presente, algumas a título individual, outras, como no caso do professor Germano de Sousa, representante dos subscritores dos princípios orientadores por uma lei de bases da saúde, teriam 10 minutos para fazer a sua explanação. Findo esse período, os grupos parlamentares tecerão algumas considerações. De momento temos presentes o grupo parlamentar do PSD, o grupo parlamentar do PS, o CDS-PP e o PCP por mim própria, e também dar a seguinte informação: temos também por norma nestas audições começarmos pela ordem da inscrição, ou seja, de confirmação da presença. Neste caso, a primeira pessoa que tinha confirmado não está presente. Ontem deu-nos informação de que, por razões de trabalho, iria chegar mais tarde e, portanto, eu passaria a palavra por 10 minutos ao Dr. Jorge Seabra.
Muito obrigado a todos. E dirijo-me com certeza, com todo respeito e simpatia, em primeiro lugar à coordenadora do Grupo de Trabalho, deputada Carla Cruz, aos senhores deputados, aos restantes convidados. Esperava encontrar mais convidados e queria apenas, para aproveitar os 10 minutos, ler o que achei por melhor dizer. Ao contrário de muitos dos que foram ou serão aqui ouvidos, nunca ocupei cargos de relevo na administração ou no governo com responsabilidade na orientação da política de saúde do país. Fui e sou apenas um médico aparentemente competente, a julgar por algumas distinções dadas pelos meus pares, que teve a feliz coincidência temporal, formei-me em 1972, de ter participado desde o início na construção do Serviço Nacional de Saúde. Nele trabalhei durante 40 anos, 30 dos quais como responsável ou diretor de serviço diferenciado, mais de 20 em tempo prolongado e dedicação exclusiva, depois de ter atingido o topo da carreira, fazendo todos os concursos. Álvaro Carvalho, no livro Médicos e Sociedade para uma História da Medicina em Portugal, século XX, descreve o que se passava na primeira metade desse século e que se manteve até aos anos 70, quando comecei a minha prática clínica. E cito: a população rural era votada ao abandono e dependia de gestos de caridade. Algumas zonas dispunham de pequenos hospitais das misericórdias. Os doentes deslocavam-se à vila, a pé ou em burro, ou de burro. Uma visita ao domicílio era um luxo ao alcance de poucos. Fim de citação. Só em Lisboa, Porto e Coimbra havia grandes hospitais ligados ao ensino médico cirúrgico, onde chegavam pontas da medicina moderna. Nas outras cidades e vilas, para além dos pequenos e mal equipados hospitais geralmente ligados às misericórdias, havia as caixas de previdência, as casas de povo, pagas pelos beneficiários, e os médicos de partido pagos pelos municípios, convivendo com obras de benfeitores ligados ao regime, numa filosofia caritativa que não reconhecia a saúde como um direito dos cidadãos. Vivi uma boa parte dessa realidade desde pequeno. O meu pai era médico especialista em Aveiro, Um dos meus tios era médico de partido em Arrancada de Voga e depois anestesista em Águeda. E outro era médico rural e agricultor na região de Sangalhos. Lembro-me bem de altas horas da noite baterem à porta da minha casa por causa de doentes em asfixia com o garrotilho, aquilo que na altura se chamava, como se chamava, a difteria. Que o meu pai, que era otorrinolaringologista e tinha também outras especialidades de patologia, procurava salvar com uma traqueostomia uma situação que hoje parece quase pré-histórica. Depois passei a vivê-la como médico. Dei os primeiros passos como interno geral num velho hospital da Universidade de Coimbra, com enfermarias frias e úmidas, onde doentes desnutridos se estendiam nas camas entre pratos de lata amolgada e o cheiro a vomitado e a urina. Depois da manhã aí passada, era nos bares das bombas de gasolina das saídas de Coimbra que se organizavam os grupos de médicos, cada um enchendo um carro com despesas divididas, para irem fazer caixas numa mesma região. O contrato era individual, com a distância paga em quilómetros e em tempo perdido. Por isso, quanto mais longe, melhor, porque o pagamento base era baixo e o que valia eram esses acrescentos. Se houvesse um colega da localidade disponível para ir trabalhar, o pagamento sem extras não compensava. E não compensava, principalmente, ver uma multidão de doentes. Assim se estabelecera uma desorganização acéfala e gastadora que nos parecia tão enviesada como imutável. Estranhamente, a administração das caixas preferia esse absurdo dispêndio de dinheiro a subir a remuneração base, como se estivesse mais interessada em pagar viagens do que consultas. E esta reflexão tem alguma atualidade, como iremos ver. Tudo isso começou a mudar depois dos cravos, em 1975, nas áreas abrangidas pelo Serviço Médico à Periferia. Tive a sorte de pertencer ao primeiro grupo, ao primeiro curso, a fazer o Serviço Médico à Periferia em 75-76 na região centro, passo inicial para a implantação no terreno do Serviço Nacional de Saúde, ainda antes da Lei Arnaud, em 1979. Pouco falado e pouco estudado, o arranque do Serviço Médico à Periferia deu-se em poucos meses, com jovens médicos empenhados em construir um país melhor, a auto-organizarem-se e a definirem os locais em que se iriam fixar, nos conselhos mais pobres e carenciados do interior, muitas vezes em condições precárias, enquanto abriam urgências e consultas onde antes pouco ou nada existia. Posteriormente, o SNS e o desenvolvimento das carreiras médicas, as carreiras hospitalares, saúde pública e de clínica geral, depois de medicina geral e familiar, vieram congregar o trabalho médico numa só organização coerente e pública, alargando a prevenção e assistência a toda a população, possibilitando a progressiva adaptação da prática médica isolada, própria de uma profissão liberal, a uma medicina moderna, multidisciplinar e tecnicamente avançada, que exigia cada vez maiores investimentos e unidades bem apetrechadas. O trabalho no serviço público, apesar de pior remunerado do que cá fora, foi-se alargando no horário, estabelecendo-se como atividade nuclear, mais diferenciada, interdisciplinar e sofisticada, que permitia a progressão na carreira por concurso. O SNS era onde se ensinava e se aprendia. Se fazia o melhor e se traçavam planos num trajeto de constante ascensão técnica e científica, com estabilidade e uma melhor reforma garantida. A criação, no início dos anos 90, da opção de dedicação exclusiva, constituiu um importante passo para uma progressiva separação de público e privado, evitando desperdício de tempo e conflito de interesses. Nessas primeiras décadas, ainda impulsionado pelos ventos de Abril e com uma gestão democrática e eleição dos cargos diretivos dos hospitais, o progresso do SNS foi enorme. Comecei em Coimbra como único especialista fixo no serviço de ortopedia do Hospital Pediátrico, num país atrasado, com índices de mortalidade infantil do terceiro mundo, 40 por mil nascimentos, operando muitas vezes numa mesa da cozinha de madeira, porque a mesa cirúrgica que existia não tinha um tampo radiotransparente que permitisse o raio-x. 20 anos depois, no virar do século, os indicadores da mortalidade infantil eram semelhantes aos da Suécia, cerca de 4 por mil, a esperança de vida aumentara quase uma década, no serviço havia um quadro de 6 especialistas diferenciados em áreas específicas, a qualidade dos cuidados de enfermagem melhorara imenso, o serviço estava mais bem equipado e era uma referência nacional, fazendo praticamente tudo o que se fazia nos grandes centros estrangeiros, nomeadamente a grande cirurgia da coluna e o tratamento dos tumores ósseos malignos. Em 2001, o SNS português foi considerado pela Organização Mundial de Saúde o 12º do mundo, bem à frente do invejado NHS inglês, 18º, da Alemanha, 25º, e dos Estados Unidos, 37º, atingindo talvez o seu ponto mais alto antes de entrar em perda. Paradoxalmente, ou talvez não, em Portugal, como na Inglaterra de Thatcher e Blair, foi quando o aumento da riqueza do país tornou apetecível o negócio da saúde que a sustentabilidade financeira do serviço público passou a ser questionada por uma direita política ávida de privatizações, um pretexto para estrangular o SNS, dizendo que o iam salvar. Não vos vou cansar com números, porque aqui já todos os sabem. Basta ver o gasto per capita de Portugal em 2017, 2.734 dólares, e a média dos países do OCDE, 4.007 dólares, para se perceber que o SNS português é demasiado barato, demasiado subfinanciado, com metade do seu fornecimento, do seu orçamento, a ser drenado para o setor privado. Também o que sai diretamente dos vossos cidadãos é demasiado, 28%, bem mais que a média dos outros países europeus, 18%. Com o falso argumento do gasto excessivo e da ineficácia, os sucessivos governos PS, PSD e CDS levaram a cabo encerramentos e fusões, como a desastrosa fusão dos dois grandes hospitais de Coimbra. Fragmentação de serviços e equipes, destruição das carreiras com baixos de salários e muitas mais horas de trabalho, fim do regime de dedicação exclusiva, em 2009. Procedeu-se à entrega de hospitais às misericórdias, à introdução de taxas moderadoras e à exportação de doentes para a grande privada, à exteriorização de áreas assistenciais e logísticas para empresas intermediárias, gestão de grandes unidades hospitalares em parceria pública ou privada, e tudo mais que, tem contribuído para o doloso declínio do SNS. Com o fim dos governos amigos da Troika, parou-se o pior, mas não se reverteu o sentido. E faltam médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares, equipamento, segurança, estímulo. Muitos, exaustos e desanimados, fogem para a privada ou emigram. Quando, em 2012, eu e outros especialistas do serviço nos reformámos do SNS, passaram mais de 4 anos até sermos substituídos. Os 5 especialistas restantes foram obrigados a um esforço sobre-humano para aguentarem o barco com menos descanso, mais formação e menos salário. Infelizmente, estes factos não representam exemplos isolados, antes definem uma política generalizada de estrangulamento e desmantelamento do SNS, da responsabilidade de alguns dos que aqui estão presentes. Eu julgava poder ter aqui mais ministros. Na realidade, nem esta nem outras gravosas situações foram criadas pela Lei de Bases 90, que por mar que seja e é, não obrigou a tudo o que de mal foi feito por decisões políticas complementares. Ver importantes áreas do país sem a cobertura assistencial de especialidades que já tiveram, populações revoltadas com encerramento de extensões e centros de saúde, médicos a saltitarem de Trás-os-Montes ao Algarve de Coimbra, à Madeira, do Porto a Cantanhede, e também saltarem da pública para a privada, com urgências e consultas asseguradas por empresas de trabalho temporário, assentes em mão de obra barata e paga a tarefa, assume o sabor amargo de um regresso ao triste passado das caixas atrás de escrito. Quando se escuta a nova Lei de Bases da Saúde, em que voltam a repetir-se os argumentos dos que ajudaram a emagrecer e degradar o SNS a favor de um setor privado, procurando reduzir o Estado ao papel de mero financiador, torna-se necessário voltar ao espírito da época fundadora do SNS, quando se queria construir o país mais solidário e justo. Precisamos de um SNS prestador universal, geral e gratuito, sem taxas moderadoras e devidamente financiado. Um SNS com uma gestão democrática e participação ativa dos seus profissionais, remunerações dignas e carreiras profissionais estáveis que estimulem a fixação e dedicação exclusiva, sem PPPs nem administração privada das suas unidades. Um SNS que tenha como prioridade a prevenção e o tratamento de doentes, a formação e o ensino, e não o lucro virtual conseguido com números criativos. Um SNS que apenas contrate com o setor social e privado o que transitoriamente ainda não possa garantir, investindo para o fazer no futuro mais próximo, assegurando a expansão da prestação de cuidados primários, continuados e paliativos, que tornem fácil e organizado o seu acesso e a sua harmónica ligação com cuidados hospitalares diferenciados e de qualidade. É disso que o país necessita. Tenho dito.
Muito obrigada. Passava então agora a ser os 14 minutos o tempo que as outras personalidades terão. Nós aqui não temos por hábito cortar a palavra às pessoas, mas depois estabelecemos o tempo que o primeiro gasta como, se fosse menos, obviamente que continuariam a ter os 10 minutos. Mas assim sendo, passava a palavra ao professor Germano de Sousa, em representação dos subscritores dos princípios orientadores de uma lei de bases da saúde.
Obrigado. Senhora deputada Carla Cruz, ilustre coordenadora deste Clube de Trabalho, senhores deputados, senhores convidados, antes de mais, agradecer a disponibilidade desta Assembleia para ouvir os signatários dos princípios e orientadores para uma lei de base da saúde que hoje aqui represento. Todos constatámos ao longo dos últimos meses a forma como a criação de uma nova lei de base de saúde gerou diferentes vagas de determinação, de motivação, de razão e tantas vezes de paixão. Creio, sem falsa modéstia, que agora a sociedade exige um novo avanço no debate. Este é o momento da clarificação. Esperamos que a Casa da Democracia seja um terreno fértil para cumprir este desígnio. Permitam-me recuar a maio de 2018, quando apurámos e apresentámos em Lisboa os princípios orientadores para uma lei de bases da saúde. Na gênese deste grupo de cidadãos, esteve só uma só motivação, a vontade genuína de contribuir para o debate em torno da revisão da atual Lei de Bases da Saúde, causa que sempre norteou a nossa ação. Em consonância com este espírito, este grupo de cidadãos, homens e mulheres, com um relevante lastro de intervenção na área da saúde, decidiu prestar um novo contributo para a causa pública. Quis o acaso que fossem 44 nomes reunidos em torno de 10 princípios materializados num documento de consenso que tivemos a oportunidade de apresentar e debater em múltiplos fóruns. Encontramos com o Vice-Presidente da Assembleia da República, Dr. Jorge Lacão, com o então Ministro da Saúde, Professor Dr. Adalberto Campos Fernandes, e também tivemos as inúmeras audiências com a Comissão Parlamentar de Saúde e com os partidos com representação parlamentar. O corolário deste contributo cívico deu-se no final de 2018, quando em dezembro entregámos o documento que expõe os nossos princípios à Sua Excelência, o Sr. Presidente da República. Permitam-nos neste contexto enaltecer a disponibilidade e cordialidade com que fomos recebidos pela Presidente da Comissão de Revisão da Lei de Bases da Saúde, Doutora Maria de Belém Roseira, cuja produção, séria, independente e amplamente participada, deve orgulhar todos aqueles que prezam a democracia, a saúde e o futuro dos portugueses. Pois bem, cerca de 11 meses envolvidos, aqui estamos perante esta Comissão de Saúde para os reafirmar. Esperamos que desta discussão na Assembleia da República resulte uma nova lei de bases da saúde que deixe claro os seguintes princípios fundamentais. Primeiro, colocar o cidadão no centro do sistema de saúde e atribuir-lhe a maior participação nas decisões em matéria de saúde, dando voz aos anseios dos doentes e aprovando o estatuto de cuidador informal. Segundo, promover o conhecimento da qualidade dos cuidados de saúde prestados. Terceiro, garantir o financiamento do Serviço Nacional de Saúde para promover a sua sustentabilidade financeira e ambiental. Quatro, aprovar uma lei de meios plurianual para a saúde. Cinco, assegurar uma adequada articulação entre o público, privado e social num sistema que é assumidamente misto e complementar. Senhores deputados, no sábado passado, centenas de cidadãos rumaram, cerca de 600, rumaram à Universidade do Porto, motivados pela vontade de encontrar soluções para o futuro da saúde em Portugal. Falo-vos da conferência O Sistema de Saúde para o Cidadão, realizada pela Universidade do Porto, em parceria com a Convenção Nacional de Saúde e com os subscritores dos princípios orientadores para uma lei de bases da saúde. Tivemos o privilégio único de ouvir um vasto leque de personalidades muito representativas da nação, inclusive a senhora deputada Carla Cruz fez o favor de nos honrar com a sua presença, e fomos distinguidos ao mais alto nível pela presença do Sr. Presidente da República e da Sra. Ministra da Saúde. Permitam-me necessitar a este ilustre auditório as principais conclusões desta importante iniciativa, então partilhadas pelo Vice-Reitor da Universidade Nova de Lisboa, professor Dr. José Fragata, que as condensou em três ideias fundamentais e cujo conteúdo passo a citar. À pergunta que sistema de saúde para os cidadãos em Portugal, a resposta será: o cidadão terá sempre de estar no centro de um qualquer sistema de saúde, na dimensão física da prestação dos seus cuidados, no acesso e na igualdade em lhes aceder, no preservar a sua autonomia, todos direitos inalienáveis. Não podemos ignorar que a saúde, sendo por todas reconhecida como direito fundamental, é também uma questão de cidadania. A focagem do sistema de saúde nos cidadãos reforça-se ainda na narrativa das percepções individuais pelos doentes e pelas suas organizações. Não podemos ignorar que os cidadãos doentes têm direitos, certamente como doentes, mas também como consumidores. Por outro lado, o sistema de saúde é geral, mas a sua aplicação será necessariamente individualizada. Refiro-me a cada um de nós que tratou, trata ou tratará de doentes. Falo-vos também dos cuidadores informais que deles cuidam, tantas vezes no recato das suas casas, a maior parte das vezes de forma bem sofrida e sem qualquer reconhecimento. À segunda pergunta, que sustentabilidade e que novos modelos de financiamento? A resposta será: os ganhos de saúde em Portugal têm sido enormes e o Serviço Nacional de Saúde tem desempenhado um papel fundamental. Mas no passado recente tem havido falhas, especialmente na cobertura e no acesso, e importa refletir se o CNS estará preparado para a adaptação à mudança e para a demanda da modernidade. A verdade é que não encontramos ainda o caminho certo para o financiamento da saúde em Portugal. Parecerá assim irrealista pensar que os recursos financeiros presentemente atribuídos ao SNS permitam, como sugerido na emenda governamental à lei proposta, financiar o SNS de modo a permitir-lhe assegurar uma cobertura total. A desejável cobertura universal, materializada na obrigação do Estado assegurar as necessidades de saúde das suas populações, não deverá ser confundida com a prestação exclusiva de cuidados por parte do Estado. É aqui que a diferença entre serviço e sistema de saúde se manifesta muito mais para além da semântica. Com efeito, não só o Estado se tem mostrado insuficiente na resposta, seja por falta de financiamento, seja por falta de organização, ou, pelo menos, boa gestão, como a capacidade instalada no privado e social não deve ser vedada ao serviço de saúde dos portugueses. É que não seria útil, tampouco seria moralmente certo. Este hábito que se vai acicatando na sociedade portuguesa de separar o país em público e privado, o privado mau e o público bom, é sectário no conceito e lesiva na ação. Parece assim necessário olhar a saúde pela visão de um sistema que englobe tudo o que temos de melhor para oferecer aos cidadãos, público, privado e social. Um sistema compreensivo, solidário e sustentável. Se o não fizermos, sacrificaremos os cidadãos à mesma ideologia política com que os pretendemos defender. O país não pode prescindir de um parque hospitalar moderno e tecnológico instalado só porque está no setor privado. Por ser valor nacional, deverá estar ao serviço dos cidadãos. Deverá o Estado interessar mais a cobertura da população do que a prestação de cuidados de saúde, como aliás acontece na esmagadora maioria dos países europeus. Torna-se irrealista pensar que na presente situação o Estado possa por si só assegurar o sistema de saúde, pelo que o nível de necessária complementaridade se plasma mais no lado da versão original da Lei de Bases, na versão da doutora Mirelém, do que na sua emenda governamental. Esta visão abrangente deverá ser alargada à gestão com uma prestação de cuidados e com total transparência. Finalmente, por que precisaremos de um largo consenso sobre a saúde? Porque este é um tema transversal que a todos os cidadãos respeita e interessa. Porque a tão necessária mudança da saúde carece mais de comunhão do que separação. Neste caso, como em tantos outros, não poderemos confundir a solução com a sua ideologia, as motivações com os nossos objetivos, pois será deles que resultará a mudança. As leis de base são genéricas, mas estratégicas no enquadramento que fazem. Não devem ser armas de arremesso político que nos distraiam das soluções e nos percam na dialética, ao serviço de visões demasiado estreitas que não servem ao objetivo principal, a promoção da saúde e o curar da doença. Há um tempo para pensar e um tempo para agir. O país merece mais do que a discussão de estereótipos políticos. O país merece soluções. Soluções que contemplem a centragem dos cuidados nos doentes, com acesso de forma integrada e com qualidade, permitindo as melhores escolhas informadas, de forma a que a cobertura universal fique sempre assegurada, seja solidária e ganhe sustentabilidade. Escolhas no setor público, no setor privado e no social, desempenhando este social, naturalmente, muito relevante papel de centralização de proximidade. Com todos, integrados e convergindo num objetivo comum, o de melhorar a saúde em Portugal. Este desiderato só será possível através de um largo consenso nacional e por via de leis que se acertem com as realidades no terreno, privilegiando a ação das políticas à politização das ações. Senhores deputados, acreditamos que os ideais aqui partilhados dão voz aos anseios de milhões de cidadãos que, como nós, defendem e desejam que do seio da Assembleia da República emane um documento estruturante que permita responder aos desafios complexos com que o nosso sistema de saúde está confrontado. Só assim poderão perdurar no tempo, de forma ajustada, os avanços extraordinários que se têm verificado no domínio das ciências da vida ao serviço dos cidadãos. É este o nosso contributo. A nome das minhas companheiras e dos meus companheiros, de consenso, agradeço o vosso tempo e disponibilidade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor. Entretanto, dava a seguinte informação. Juntou-se a nós o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira. Prosseguíamos então nas audições e passava a palavra ao Dr. Ramon de la Féria. Com certeza. Obrigada. Será depois entregue ao todo o grupo.
Muito boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de partilharmos opiniões nem sempre coincidentes. Senhora Deputada Coordenadora, senhores deputados no seu conjunto, ilustres convidados. Eu queria aqui também partilhar um pouco da minha experiência pessoal, tal como o Dr. Jorge Seabra. Formei-me com 24 anos em 1975. Também estive no Serviço Médico à Periferia. No meu caso, fomos para Mértola, nós éramos de Cascais, e fomos, seis de nós, fomos para Mértola, e Mértola era, em 1978, era alimentada de eletricidade por um gerador que só se ligava quando começava a anoitecer. Portanto, eu passei pela experiência, 4 anos depois de 25 de Abril, eu e todos os meus colegas, no conjunto com os de Lisboa, éramos 9, de fazer consultas nas aldeias à luz de candeeiro de petróleo, que eu não sabia, nem nunca tinha visto nenhum, até chegar a Mértola. Bom, fez-se o que se fez, mas partilho também daquilo que disse o colega, de que, de facto, foi uma experiência, sob o ponto de vista técnico, de consolidação daquilo que nós sabíamos e que pudemos pôr em prática sozinhos, sem ter um sénior ao lado. Nessa altura tinha 27 anos, mas, por outro lado, foi um enriquecimento enorme da relação médico-doente. Os doentes eram extremamente gratos, havia 2 médicos lá na zona, um deles não queria saber dos doentes, só queria saber da conta bancária, e o outro, quando morreu, passados uns anos, depois de me telefonar e pedir para ir para Cascais para ser avaliado juntamente com o meu falecido chefe, o outro, quando a viúva foi junto à Câmara dizer: o meu marido tem aqui uma conta, ele é que trata disso, eu não percebo nada, era para levantar o dinheiro para pagar o funeral. O seu marido tem uma conta negativa e, portanto, a Câmara assume a responsabilidade do funeral. Era o doutor Santos Martins. Bom, Também passámos por algumas experiências. O meu curso foi o curso que teve o privilégio e a satisfação de ver criada a primeira função de generalista, que era uma formação que se fazia em 12 meses e que depois, mais tarde, deu acesso a outra especialidade devidamente regulada, com 3 anos primeiro e atualmente com 4 anos. Também tivemos a possibilidade de negociar o primeiro, digamos assim, diploma de carreiras médicas, com, no meu caso, com a saudosa doutora Leonor Beleza, enquanto Ministra da Saúde, que teve a coragem de estar a negociar connosco, e o connosco é com a Federação Nacional dos Médicos, durante 9 meses, dos quais 8 estivemos sozinhos, e um tivemos a companhia do Sindicato Independente dos Médicos, que na altura não estava para aí virado. Mas no final percebeu que realmente devia dar a sua contribuição. E foi graças a esse decreto de 73/90, de 31 de março, que se criou o regime de indicação exclusiva, agora tão falado. Eu li todos os projetos de decreto de lei, estão todos aqui na minha pasta, fotocopiei em casa e li-os todos. E realmente acho interessante e é bom, porque nós fomos tão criticados por estar a destruir a medicina liberal. Imensa gente falou contra nós e também contra a doutora Leonor Beleza por ter aceito esse novo regime. Infelizmente, esse regime foi destruído em 2009, portanto, num governo do Partido Socialista. Enfim, o PSD deu o mote, o Partido Socialista deu-lhe o término, e agora todos falam também na dedicação e até nos incentivos que o Governo e o Estado devem dar à dedicação exclusiva. Eu, desde 1990 até junho de 2013, estive em dedicação exclusiva, por opção própria. E comigo estiveram, ou com, enfim, tal como eu, não é comigo, tal como eu, estiveram cerca de 60% a 70% dos médicos de família da altura, e cerca de 30% dos médicos hospitalares. E, portanto, estes aspectos são muito importantes para nós percebermos o que se está a passar atualmente. Como já perceberam, a minha carreira de 39 anos foi efetuada com passagens por outros hospitais no âmbito dos estágios que nós temos que fazer na formação da nossa especialidade, que a minha é a cirurgia geral, não é a ortopedia, e três presenças no estrangeiro também, em Londres, em Barcelona e em Toledo. Mas, de facto, isto leva-nos até 2010. E em 2009 começou-se a perceber o que era uma parceria pública ou privada em Cascais, que primeiro foi protagonizada pelos Hospitais Privados de Portugal, que depois deixaram de ser os protagonistas, porque veio a Troika e disse que, terá dito, foi assim que nos foi explicado, que as instituições de saúde e as instituições de seguros não podiam ser ligadas ao Estado. E, nesse sentido, foi posto à venda e, depois de muitas correrias e muitas indecisões, apareceu um grupo brasileiro chamado Amil, que tinha a sua sede de ação no Estado de São Paulo, com dois médicos, um pediatra e outro oncologista, e que 24 horas depois, enfim, há pessoas que são rápidas a negociar, venderam 90% das ações aos norte-americanos de uma das maiores empresas mundiais de seguros de saúde. Esses norte-americanos, nós lá em Cascais, eu vi-os uma vez. Fizeram uma visita tipo turismo. Portanto, os turistas vão ali à Alfama, aqueles foram ao Hospital de Cascais. E depois puseram os brasileiros a tomar conta do assunto. Brasileiros esses que depois chamaram os portugueses que estavam de acordo com as suas posturas e começaram por fazer várias coisas. Um dos portugueses resolveu levar uma lista à ARS Lisboa e Val do Tejo e dizer assim: olha, estes 30 e tal especialistas que estão aqui eu não quero. Eu preciso de gente nova, com a cabeça lavada, sem vícios. E, portanto, venho oferecer-lhes. Claro que o colega que era o nosso colega, infelizmente, não conseguiu levar avante o seu desejo, porque foi-lhe dito que estavam habituados na ARS a que lhes pedissem especialistas e não a que os demitissem ou que os dispensassem. Depois, como não pôde ir por aí, fez de outra forma, com aquilo que uma parceria público-privada e com mais os americanos e os brasileiros por trás, fizeram outra coisa, adulteraram completamente as carreiras médicas e, portanto, tudo quanto era diretor de serviço passou a ser coordenador. E os que eram diretores de serviço ou que tinham a carreira completa, como o colega acabou de dizer, ou como eu, imediatamente passaram para segundo plano e colegas com 10 anos menos de carreira, às vezes 15 anos, atualmente, por exemplo, cerca de 20 anos menos de carreira, passam à frente e passam a dirigir, sem ter, como se fala muito em meritocracia, sem terem apresentado nenhum projeto de gestão, apenas apresentaram, enfim, a confiança pessoal que quem os convidou tinha nessas pessoas. Isso fez, por exemplo, com que muitas pessoas da área não médica, mas da área dos enfermeiros, dos administrativos, do setor auxiliar, por simplesmente fizesse as malas e fosse embora. Nós perdemos atualmente, na altura que eu saí em 2013, devemos ter perdido só no bloco operatório, das enfermeiras instrumentistas, cerca de 12 a 15 enfermeiros instrumentistas. Os seus deputados seguramente sabem a importância de uma enfermeira instrumentista, mas eu, por experiência pessoal, posso-vos dizer que uma enfermeira que se candidata a um lugar desses tem um período de aprendizagem, aquilo que nós chamamos uma curva de aprendizagem, que não é pequena. Não são 2 meses, não são 6 meses. Aos 2 anos começam a estar um pouco mais à vontade e continuam a ter dúvidas. Com 4, 5 anos, uma enfermeira instrumentista, nós devemos ter perdido entre 12 a 15, que foram para os centros de saúde, porque já estavam cansadas de fazer bolsas de horas, chegavam a ter 200 e 300 horas de bolsas de horas para gozarem, que nunca gozaram, nem transformaram em férias. E, portanto, vieram outras mais novas e pronto, e lá estão. Para já não falar também das parcerias público-privadas, que é uma coisa, um conceito que tem uma prática que eu conheço bem, com consultas de 15 a 15 minutos, com alturas em que estão protocolados determinado número de procedimentos, sejam eles cirúrgicos, endoscópicos, seja o que for, o número de consultas, etc. E na minha área, especificamente, os colegas chegam a estar 2 semanas sem poder operar, porque já atingiram o que está protocolado e, portanto, a ARS não lhes paga mais, porque se os doentes, e os doentes ficam à espera, porque, enfim, é assim. Então o que é que eu vou fazer agora? Então agora vai fazer consultas. Faça o que entender, se quiser ler o jornal ou se quiser ir ver os doentes da enfermaria pela segunda ou pela terceira vez. Portanto, há uma mentalidade que eu chamo aqui à conversa, à minha conversa, e peço desculpa da minha... Eu não trouxe nada escrito, tenho aqui isto tudo apontado das notas que tirei dos vossos projetos de decreto-lei e do Governo também, mas entendi, depois de ouvir o colega Jorge Seabra, que devia falar como estou a falar. Realmente, o que se passa no Hospital de Cascais faz-me lembrar um livrinho que eu tenho, um dos meus 3 ou 4 livros de cabeceira, que se chama Lições de Gestão da Clínica Maio. A Clínica Maio, aqueles que conhecem, é uma clínica de prestígio mundial norte-americana que foi criada há cerca de 140 anos. E nesse livro que está datado, a tradução brasileira que eu tenho, do My Books, diz que é de 2008. E um dos mais responsáveis disse: bom, nós, quando temos dúvidas, reunimos todos. Os médicos, os enfermeiros, os técnicos diferenciados, os gestores, etc. A última palavra é do médico. Precisamente aqui, o que se passa nesta parceria público-privada, eu não sei se nas outras é a mesma coisa, as outras, enfim, aquela que está para acabar em Braga, mais a de Vila Franca de Xira, mais a de Louros, não sei se também é assim, mas no meu caso sou testemunha pessoal, a última palavra nunca é do médico, nunca é do enfermeiro, nunca é do técnico, é sempre do gestor. E, portanto, a preparação para a avaliação de técnicas da área de saúde, nós, para sermos especialistas, temos que, além de fazer o curso que fazemos, 6 anos, mais os 2 anos que eu fiz, o serviço médico ao periferia, que nós fizemos os dois, mas que, infelizmente, ao fim de 19 anos foi acabado. Depois, ainda concorremos a um concurso nacional para ser especialistas. Não pagámos a especialidade, nós concorremos. Um teste de... o famoso teste na base do Harrods. E portanto, com isso tivemos mais 4 ou 5 ou 6 anos. No caso das cirúrgicas, são todas mais 6 anos. Para ter que, desculpem o termo, mas para ter que suportar as opiniões de um gestor que arrogantemente ignora as técnicas dos técnicos, que eventualmente poderão ter que aturar quando precisarem desses mesmos técnicos para os tratar. Peço desculpa da minha frontalidade, mas a senhora deputada já me conhece e eu não consigo falar de outra forma. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passávamos então a palavra ao professor Luís Filipe Pereira.
Muito obrigado, senhora coordenadora, senhores deputados, senhores deputados, senhores convidados. Também tinha um documento que iria ler e depois entregaria à senhora coordenadora. A Lei de Bases da Saúde é um instrumento fundamental para a promoção da saúde e proteção da doença e para a concretização do direito à saúde garantido pela Constituição a todos os portugueses. A atual Lei de Bases foi aprovada em 24 de agosto de 90 e revelou-se, neste longo período decorrido, um elemento essencial para a evolução e consolidação do nosso sistema de saúde, em especial do SNS. A sua formação inicial, apenas uma vez modificada, em cerca de 29 anos, traduz bem o seu caráter progressivo e a sua adequação às exigências da evolução do sistema de saúde português. Durante a sua vigência e até agora, a Lei de Bases de 90 constituiu o grande enquadramento no âmbito do qual o país conheceu assinaláveis avanços traduzidos em indicadores e ganhos de saúde, como, por exemplo, a grande diminuição da mortalidade infantil e o importante aumento da esperança média de vida, que colocam Portugal numa posição que se pode comparar com a da grande generalidade dos países desenvolvidos. Em particular, foi neste enquadramento que o SNS se consolidou e registou uma notável evolução em articulação com o desenvolvimento da ação do setor social e privado, o que trouxe avanços na inovação e na prestação de cuidados de saúde à população. Debate-se agora uma nova Lei de Bases. E embora se deva dizer que não é através da sua aprovação que encontram solução os graves problemas que o SNS hoje defronta, é forçoso reconhecer, no entanto, que durante quase 3 décadas de vigência da atual Lei de Bases, o país evoluiu substancialmente e que hoje existem novas realidades e novos desafios que devem ser enquadrados e encontrar uma resposta no Diploma Fundamental da Área da Saúde. Dentro destas novas realidades e desafios, e em termos sintéticos, poderei referir os seguintes fatores com evidente impacto no sistema de saúde: a forte redução das taxas de natalidade e o acentuado envelhecimento da população, a mudança de paradigma na prestação de cuidados de saúde, a evolução dos cuidados de ambulatório, da biomedicina, dos medicamentos inovadores, papel importante dos cuidados informais, dos cuidadores informais, avanço na hospitalização domiciliária, etc. A ênfase na prevenção da doença e na promoção da saúde. O crescente impacto financeiro decorrente dos avanços científicos e tecnológicos, por exemplo, nos medicamentos inovadores e na imagiologia. A diferente percepção da proteção da saúde que envolve direitos, mas também deveres dos cidadãos. O reconhecimento crescente da importância da literacia em saúde, a importância da inovação na saúde e o papel de um conjunto alargado de players no sistema de saúde, universidades, associações e empresas, a criação de novas ordens profissionais em resultado do reconhecimento legal de diversas profissões na área da saúde, o grande desenvolvimento dos prestadores no setor social e privado, que em determinadas áreas, em articulação com o SNS, foram fatores de inovação e de qualidade na prestação de cuidados de saúde à população. Por exemplo, análises clínicas, MCDTs, dispositivos médicos, etc. A crescente importância económica e o peso do setor da saúde no PIB. A resposta e o enquadramento, em termos de princípios, deste conjunto vasto e complexo de novas realidades e desafios, deve passar pelo reconhecimento na nova Lei de Bases da continuação e aprofundamento da coexistência e cooperação do SNS com os setores da economia social e privado e não pela instituição de uma visão estatizante e de monopólio público. A concentração exclusiva no Estado da realização direta de todas as prestações públicas de saúde é um retrocesso terá efeitos nocivos na prestação de cuidados de saúde à população, nomeadamente nas camadas mais desfavorecidas. Neste sentido, o conceito hoje expresso na Lei de Bases de 90, em que existe um sistema de saúde que abrange todas as iniciativas, pública, social e privada, com um papel maioritário, fundamental e determinante do Estado, do SNS, deve ser mantido e reforçado e não contrariado ou mesmo anulado por uma visão isolada e estatizante do SNS, no qual as iniciativas social e privada têm um papel meramente residual ou meramente complementar. Existe, aliás, uma evidente contradição das forças políticas que querem atribuir às iniciativas social e privada um papel meramente residual, quando defendem, ou pelo seu silêncio aceitam, a existência de um subsistema de enquadramento público, ADSE, cujos beneficiários ou funcionários públicos e suas famílias utilizam generalizadamente, e a meu ver bem, os serviços privados de cuidados de saúde. Isto é, defende-se ou aceita-se pelo silêncio uma posição para cerca de 1,3 milhões de pessoas e recusa-se essa posição para os 10 milhões de portugueses. De referir a propósito que a utilização da prestação de cuidados de saúde pelas iniciativas social e privada é um fator que evita um ainda maior agravamento dos problemas sérios do SNS, pois, como é sabido, a procura de cuidados de saúde que lhe é dirigida ao SNS não é correspondente aos 10 milhões da totalidade da população, mas apenas a 6 milhões de portugueses, dado que cerca de 4 milhões, as que têm seguros de saúde privados, mais os funcionários públicos e as suas famílias, utilizam generalizadamente os cuidados de saúde prestados pelo setor privado. De facto, os problemas com os quais o SNS se confronta hoje só serão agravados com esta visão estatizante e de monopólio público. E eu gostava de fundamentar esta afirmação. Em concreto, poderei sintetizar em três grandes áreas os problemas de fundo do SNS. Primeiro problema de fundo, dificuldades de acessibilidade da população aos cuidados de saúde do SNS no tempo e na forma de que necessita. Para comprovar esta afirmação, basta lembrar que num país em que é garantido constitucionalmente a todos os cidadãos o acesso generalizado e gratuito, ou tendencialmente gratuito, só com taxas moderadoras, aos cuidados de saúde, existem cerca de 2,45 milhões de portugueses que têm seguro de saúde privados. Destes, cerca de 1,5 milhão estão abrangidos por seguros de saúde privados disponibilizados por empresas, sendo revelador que as entidades patronais aceitem suportar custos pelos cuidados de saúde dos seus trabalhadores, quando estes têm o direito de os receber gratuitamente pelo Estado. Mas existe um grande número de cidadãos, cerca de 1 milhão, que pagam do seu bolso os seus cuidados de saúde, apesar da garantia constitucional de que o Estado os facultará gratuitamente. E isto porque não têm acessibilidade a que têm direito. Por exemplo, querem evitar as longas listas de espera para cirurgias e consultas, etc. E esta situação é profundamente discriminatória para as pessoas mais vulneráveis e desfavorecidas. São elas, porque não têm recurso para pagar seguros de vida privados, as que se encontram nas listas de espera. Só numa visão ideológica é que este problema seria resolvido por mais do mesmo, ou seja, pelo reforço do papel do Estado. E esta visão estatizante e de monopólio público representaria ainda um retrocesso enorme, a meu ver inimaginável, na prestação de cuidados de saúde aos mais idosos e carenciados, ao eliminar na prática o papel fundamental das IPSS, em especial nos cuidados continuados, onde o Estado não tem vocação para os prestar diretamente. Segundo problema de fundo. A sustentabilidade financeira do SNS é outros problemas com os quais o SNS se confronta. Nestas quase duas décadas, as despesas públicas em saúde cresceram sempre mais do que o PIB, e essa situação tenderá a agravar-se e, a prazo, a tornar-se tendencialmente insustentável, atendendo ao envelhecimento da população e ao consequente aumento das doenças crónicas, que já hoje representam cerca de 75% dos custos do SNS, e ainda ao aumento dos custos derivados da evolução tecnológica, bem evidenciados pelo custo dos medicamentos inovadores e das novas técnicas de imagiologia. É evidente que os recursos financeiros do Estado, que podem ser afetos ao financiamento da saúde, não são ilimitados. E a solução não está em excluir a participação das outras entidades sociais ou privadas no SNS. As parcerias público-privadas têm tido um papel importante no investimento no setor da saúde, libertando os recursos do Estado para outras necessidades e ainda com vantagens comparativas ao nível de eficiência dos custos com o setor público e prestando um bom serviço reconhecido pelos utentes e pela população. Aliás, isto mesmo é confirmado por diversas entidades públicas, não sou eu que o digo, credíveis, como o Tribunal de Contas, a UTAP, Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos da Ministério das Finanças, e a Entidade Reguladora da Saúde, para além de estudos e análises efetuadas no meio académico. Só um aspecto muito breve quanto ao aspecto da qualidade clínica, a Entidade Reguladora da Saúde, creio eu, uma entidade credível, diz em outubro de 2018 que o Hospital de Braga lidera o ranking de excelência clínica pelo segundo ano consecutivo e que em segundo e terceiro lugares estão as duas outras PPPs, Cascais e Vila Franca de Xira. Isto do universo de 159 hospitais de todas as iniciativas e existiram 124 que responderam, ou seja, cerca de 80%. O terceiro problema de fundo é a ineficiência do SNS ao nível dos custos. E esta ineficiência é amplamente reconhecida e há outros problemas que não se resolvem com uma visão estatizante e de monopólio público. Calcula-se que mesmo em termos conservadores teremos hoje cerca entre 20% a 25% de ineficiência do SNS. Isto é, tendo em conta que o Estado em 18 terá despendido cerca de 10 milhões de euros no setor da saúde, 10 mil milhões, significa isto que o país poderia gastar menos entre 2 mil milhões a 2,5 mil milhões para assegurar o mesmo nível de cuidados de saúde. Ou então poderia aumentar os cuidados de saúde para a população entre 20% a 25% sem aumento dos custos, na hipótese daquela ineficiência ser eliminada. O combate a esta ineficiência não se faz proibindo as outras entidades sociais e privadas quando revela maior eficiência de atuarem no SNS. Pelo contrário, precisamos ter um sistema em que exista uma comparação, um benchmarking, entre o setor público e as outras iniciativas social e privada no interior do SNS, para beneficiar a população por forma a evidenciar e a combater as ineficiências. A gestão das unidades de saúde do SNS é outra das áreas em que a adoção de uma visão estatizante e de monopólio legal da gestão pública terá graves efeitos para a prestação de cuidados de saúde à população, sobretudo para os mais desfavorecidos. A coexistência do SNS, onde o Estado, repito, deve continuar a ter um papel maioritário, fundamental e determinante, de unidades geridas pelas três iniciativas, pública, privada e social, possibilita, como referi, o benchmarking dessas unidades de prestação de cuidados de saúde, o que traz decisivas vantagens no combate à ineficiência e ao desperdício e, portanto, à redução de custos de saúde suportados pelos contribuintes e dá ainda à população o direito de conhecer quais as unidades de saúde com melhor desempenho, motivando e reforçando o seu direito de liberdade de escolha. O monopólio legal de gestão pública das unidades do SNS é, assim, contrário aos interesses dos cidadãos e dos contribuintes, não se compreendendo que as iniciativas social e privada possam ser apenas autorizadas por forma supletiva e temporária, ou seja, com um papel precário residual. Aliás, porque é temporário? Porque as iniciativas social e privada só são necessárias, eficientes e adequadas temporariamente? Esta gestão das unidades de saúde no SNS. A gestão das unidades de saúde do SNS deve, assim, também ser assegurada por entidades sociais ou privadas, obviamente, desde que revelem ganhos em saúde para os cidadãos e demonstrem ser economicamente vantajosas para o Estado e para o contribuinte. Esta gestão das unidades de saúde do SNS, onde, repito, a gestão direta pelo Estado continuará a ser preponderante e maioritária, por qualquer das outras iniciativas, não implica qualquer dificuldade de acesso ou aumento de custos para a população, pois os utentes continuam a ter acesso a qualquer prestador, público, privado ou social, nos mesmos moldes em que hoje se processa, ou seja, tendencialmente gratuito, como impõe a Constituição, apenas com o pagamento de taxas moderadoras. É tempo, a meu ver, de reconhecer que o aspecto decisivo fundamental para a população não é centrar a discussão dos princípios da Lei de Base da Saúde na dicotomia público ou privado, mas sim nas necessidades dos portugueses, na garantia efetiva da universalidade do acesso ao SNS, na qualidade dos cuidados, nas respostas eficientes, atempadas e humanizadas do sistema de saúde, ou seja, nos resultados para a população, independentemente se as unidades de saúde do SNS são geridas pelas iniciativas pública, social ou privada. Por último, gostaria de referir que a elaboração e aprovação de uma nova lei de bases deve constituir uma oportunidade para estabelecer um diploma equilibrado, abrangente e moderado, que seja um fator de agregação na sociedade portuguesa e de desenvolvimento e avanço do sistema de saúde em Portugal, como foi o caso da Lei de Bases de 1990, e que tenha uma capacidade de acolher a evolução do setor da saúde com uma visão de longo prazo. Obrigado.
Muito obrigada. Eu passava então a palavra ao professor Correia de Campos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Os meus cumprimentos, senhoras e senhores deputados, entre os quais vejo rostos amigos e conhecidos, Os meus cumprimentos também, caros colegas deste lado da bancada, os meus cumprimentos também. Eu peço desculpa, não tive apenas conhecimento oficial ontem, ao fim da tarde, de que era esperado aqui, porque houve um engano no endereço eletrónico e a mensagem não chegou em devido tempo, de maneira que não tive condições para preparar nenhum texto. Mas eu peço desculpa, mas tive também uma manhã muito e um princípio de tarde muito afadigado. Bom, o tópico é Lei de Bases de Saúde. Eu, se me permitem, formularia três perguntas apenas e tentaria responder a essas perguntas. Primeira pergunta: é indispensável uma nova Lei de Bases de Saúde? Segunda pergunta: é possível gerar uma legislação com largo consenso? Terceiro, que importância terá uma nova Lei de Bases de Saúde no futuro do Serviço Nacional de Saúde? E organizava a minha exposição nesta matéria. Em primeiro lugar, é indispensável uma nova Lei de Bases da Saúde? A minha resposta intuitiva é que não. Não é necessária nenhuma Lei de Bases da Saúde. Mas, uma vez lançada a discussão sobre a Lei de Bases da Saúde, isto é, o problema da Lei de Bases da Saúde foi colocado na agenda política e, naturalmente, que tem, isso permite uma discussão. E, uma vez que a discussão existe, a discussão tem sido extremamente positiva, extremamente rica e, portanto, as minhas dúvidas sobre se era necessário deixaram de ter objeto. A discussão existe, vai até ao fim e com certeza que o trabalho da Assembleia vai ser profícuo. Portanto, embora me pareça que não era indispensável uma nova Lei de Bases da Saúde, isto é, o país podia perfeitamente viver com a lei existente, a verdade é que estamos confrontados com a situação de ter esta discussão e ainda bem que ela está a realizar-se. Segunda questão: é possível uma legislação, produzir a Assembleia da República uma legislação com consenso largo? Bom, eu penso que se cotejarmos todos os projetos existentes, tenho a impressão que todos encontraremos nestes documentos muita coisa de comum. E encontramos muita coisa de comum e, digamos, posso dizer que haverá 95% de matéria em que toda a gente está de acordo. Mas há 5% em que existem desacordo. E, como sempre acontece, nos detalhes é que podem estar, e nestes 5% é que estão os problemas fundamentais. É curioso, porque é que, tenho-me interrogado, porque é que há tão grande acordo sobre, em relação a estes 95%. Eu penso que nós tivemos uma Lei de Bases da Saúde, para a qual eu não contribuí, em 1990, mas foi uma legislação, eu não era ainda parlamentar, só fui parlamentar em 91, e é uma legislação que foi extremamente bem escrita, bem feita, uma legislação muito seca, muito curta, muito contida, e ela serviu praticamente de matriz para, eu direi, praticamente todos os projetos, mesmo o projeto João Semedo, António Arnaud e, naturalmente, quase todos os outros projetos. Isso permitiu, portanto, e os conceitos estão bastante claros nessa lei original. Incidentalmente, eu conheço um pouco da gênese desse texto. Esse texto que foi publicado no tempo do governo do PSD, com a doutora Maria Lirobleza, mas esse texto tem origem num projeto elaborado por um grande especialista da saúde, professor Coriolano Ferreira, na altura, para o PRD, para o partido do PRD. E esse texto nunca chegou ao melhor, talvez tenha não sei exatamente se existe ou não nos caninhos do Parlamento, mas esse texto não chegou nunca a ser utilizado. E foi mais tarde recuperado pelo PSD, ou por deputados do PSD, para ser apresentado à Assembleia da República. Eu hoje tenho algumas discordâncias fundamentais em relação apenas a dois ou três pontos desse texto, os tais 5% que referi. Bom, mas se reconhecemos 95% de concordância, quais são então esses 5 pontos? Estou a falar de todo o espectro político, da direita à esquerda. Os 5 pontos onde há problemas diferentes os 3 pontos onde há problemas são os seguintes: o papel dos setores privado e social. Devem os setores sociais, privado e social terem um papel de cooperação ou um papel de competição com o setor público? Este é o primeiro problema. O segundo problema é taxas moderadoras. Deve ou não haver taxas moderadoras? E onde é que elas se elas existem, quase todos entendem que elas podem existir, onde é que ela se deve aplicar? Ela chama a atenção porque as taxas moderadoras estão previstas na Lei Arnaud de 1900, como sabemos todos, na Lei de 1979. Terceira questão, gestão privada e parcerias público-privadas. É possível haver gestão privada de serviços públicos, ou seja, concessionar a gestão privada a serviços públicos ou não? É esta a questão, são estas as 3 questões essenciais. A questão do papel dos setores privado e social, se é um papel cooperante ou competitivo, é muito fácil de responder. A Constituição não fala em competição, a Constituição fala em cooperação. E de resto, suponho que quase todos os projetos, até mesmo o projeto do PSD, suponho que também fala em define o papel de cooperação dos setores privado e social. Quanto às taxas moderadoras, creio que só uma das propostas defende a sua extinção pura e simples. Praticamente todas as outras propostas admitem a existência de taxas moderadoras, embora haja uma nuance, porque há partidos que entendem que as taxas moderadoras penso que há um grande consenso sobre que se os atos forem determinados por uma consulta médica ou por uma decisão médica, não há razão para haver taxas moderadoras. Este ponto está claro. A questão onde a questão se coloca é nas primeiras consultas de urgência, ou nas primeiras consultas hospitalares e nos centros de saúde. Aí é que a questão pode ser difícil. Alguns dos partidos mais à esquerda do Partido Socialista defendem que não deve haver taxas moderadoras nas urgências. Os outros partidos admitem que haja taxas moderadoras, mas não especificam se devem existir ou não nas urgências. Todos são unânimes em justificar as taxas moderadoras por 2 ou 3 razões. Primeiro, o risco. Segundo, necessidades económicas dos beneficiários. E terceiro, suponho que há um partido que fala em razões de saúde pública ou interesse de saúde pública. Mas, portanto, aqui significa que há o consenso aqui não é difícil. Não é impossível gerar um consenso nesta matéria. Gestão privada e parcerias. Aqui penso que é mais difícil haver um consenso, embora existam propostas que não há verdadeiramente nenhuma proposta, talvez só uma proposta é que é claramente contra a possibilidade de haver gestão privada de serviços do Serviço Nacional de Saúde. Só uma é que é. Mesmo outro partido situado na faixa à esquerda do Partido Socialista admite a possibilidade de haver, de continuar, de haver ou continuar gestão privada. Peço que me corrijam se porventura isto não é correto, mas eu creio que é assim. E o que significa, só um partido entende que devem cessar imediatamente todas as formas de gestão privada, e as parcerias público-privadas, e portanto, digamos assim, também não me parece que seja muito difícil encontrar, com a exceção desse partido, e também não me parece que esse partido seja muito difícil de convencer nesta matéria, creio que não há razões para que a existência de parcerias público-privadas, a continuidade das atuais parcerias, seja possível. Das atuais parcerias, eu já explico daqui a nada o que é que entendo, porque é que falo em atuais parcerias. Terceiro ponto, que importância terá uma nova lei de bases no futuro do Serviço Nacional de Saúde? Bom, uma nova lei de bases de saúde não vai afetar o setor privado existente. Todas elas reconhecem um papel ao setor privado, todas elas entendem que há uma iniciativa privada, de resto seria inconstitucional se houvesse uma restrição ao funcionamento, se fosse proibido ao setor privado intervir nesta área, seus aspectos económicos, isso seria pura e simplesmente inconstitucional. A questão é saber se esta lei de base vai melhorar o Serviço Nacional de Saúde. Eu acho que esta lei de bases, não sei se melhora o Serviço Nacional de Saúde, não sei se, ou melhor, qualquer lei de bases, se garante mais saúde aos portugueses. Agora, esta lei de bases tem certamente um valor simbólico muito importante. Um valor simbólico são os tais 5% que estão aqui e que são extremamente importantes. Porquê? Porque retoma a sintonia com a Constituição. E eu creio que a Lei de Bases de 1990, a este respeito, pisava o risco da inconstitucionalidade. Creio, isso nunca foi levantado, porque é preciso conhecer a história e o contexto histórico da época em que essa legislação foi publicada. Não sei se os presentes se recordam, os anos 90 foram os anos das reformas de saúde em todo o mundo, toda a gente defendia a existência de reformas de saúde por toda a parte e estava muito em causa todos os sistemas, entre os quais o sistema universal, e em que a competição era um valor que se considerava, digamos assim, era um conceito de mercado que entrava, que pensava que entrava utilmente dentro das áreas sociais. E foi assim que em todo o mundo se deu a terciarização de uma parte dos serviços públicos. Os hospitais antigamente tinham padarias, os hospitais civis, o Assistance Publique de Paris tinha uma padaria, tinham farmácias próprias de produção de medicamentos, tinham lavanderias, tinham alimentação. Hoje, uma boa parte desse serviço, até mesmo em Portugal, uma boa parte desse serviço foi terciarizada, porque se entende que há economias de escala, que há vantagens, que há ganhos evidentes, que há economias que se conseguem, poupanças de energia, poupanças de espaço, etc., etc. E, portanto, essa a retoma da sintonia com a Constituição é, a meu ver, importante. Em segundo lugar, nós temos um problema que eu ainda não falei e que é talvez o problema mais sério do nosso Serviço Nacional de Saúde. Nós estamos a assistir...
Senhor professor, eu pedia que... Pois, pedia, por favor, para concluir, se fosse possível. Muito obrigada.
Nós realmente temos uma deterioração do Serviço Nacional de Saúde bem visível. Toda a gente fala na deterioração do Serviço Nacional de Saúde e, a meu ver, a deterioração do Serviço Nacional de Saúde deve-se à enorme e excessiva tolerância com que o setor privado foi tratado ao longo dos últimos 20 ou 30 anos. Tolerância, eu direi, laxismo por parte do setor público. laxismo por parte das instituições públicas, que não cumpriram pura e simplesmente as suas obrigações de disciplina do setor privado e social. E, portanto, entendiam que alinharam na dogmática da competição, e essa dogmática foi absolutamente terrível. E, neste momento, todos sabemos que é muito fácil, é extremamente fácil, destruir um hospital público no interior do país, numa cidade secundária do país, abrindo uma clínica de hospitalização privada. Ela não é rigorosamente nada necessária do ponto de vista do interesse público. Mas essa clínica vai, naturalmente, buscar os melhores médicos ao hospital, vai buscar aqueles que estão próximos da reforma, rapidamente, e aqueles que estão no auge da sua força e da sua capacidade. Oferece-lhes um ordenado 3 vezes superior, e é muito fácil. E destrói com isto, e desmantela com isto, equipes inteiras dentro do hospital público. Era necessário alguma dessas clínicas? Não. Curiosamente, gostaria que alguém me dissesse se sabe, eu tenho a certeza, eu sei, os casos que eu sei, nenhuma dessas clínicas privadas construiu de raiz. Talvez com uma exceção, pequena exceção. As outras vão alugar, vão sempre alugar e fazer obras. Ou seja, não há ali nenhuma garantia de futuro. Bom, finalmente, uma mudança legislativa é necessária, e é por isso que esta lei se torna necessária, porque esta lei, por dois objetivos. Em primeiro lugar, esta lei, uma lei nova, pode desencorajar a agressividade do setor privado. Eu estou absolutamente à vontade para falar sobre o setor privado. Toda a minha vida aceitei combinações público-privadas. Fui eu que criei as parcerias num primeiro diploma, as parcerias público-privadas. Não tenho qualquer espécie de problema nessa matéria. Mas, minhas amigas e meus amigos, senhoras e senhores deputados, eu sei, todos nós sabemos neste momento, que o setor privado entrou de uma forma extremamente agressiva. E o setor privado que temos já nem sequer é todo nacional. Eu direi que só talvez uma empresa seja nacional. Há uma que é chinesa, não há mal nenhum nisso, dir-me-ão, é um mercado global. Há outra que é norte-americana, não há mal nenhum nisso, é um mercado global. E há outra cuja maioria de capital é espanhol e que já foi transferido e que está à venda neste momento, como provavelmente algumas pessoas saberão. E, portanto, é este setor privado a quem nós abrimos completamente as portas, nosso setor público, abrimos completamente as portas e oferecemos praticamente o desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde. Peço desculpa da minha veemência, mas eu não posso falar de outra forma. Finalmente, a segunda razão pela qual eu acho que esta legislação é necessária é porque é preciso abrir mais espaço ao setor social. Eu, quando tive responsabilidades governativas, criei os cuidados continuados de saúde e não criei hospitais ou entidades públicas, não criei uma rede nacional de serviços públicos para os cuidados continuados. Porque entendi, e tive contra mim os partidos à esquerda do Partido Socialista, mas entendi que não o devia fazer porque devia aproveitar o que existia, que era o setor social pujante. E foi isso que fiz. E, portanto, eu estou absolutamente à vontade para ser radical nesta matéria porque não tenho rabos de palha nem arcas encoiradas. Muito obrigado e peço desculpa.
Muito obrigada. Eu tentava recentrar os 14 minutos como tempo de intervenção e passava a palavra ao Dr. Carlos Santos, Silva Santos.
Muito boa tarde a todos. Os cumprimentos aos senhores deputados e à coordenadora do Grupo de Trabalho. Cumprimentos aos restantes convidados. Para mim, é claro, como médico de saúde pública e saúde ocupacional, como aposentado professor associado convidado da Escola de Saúde Pública e como ex-coordenador do Programa Nacional, criador e responsável pelo Programa Nacional de Saúde Ocupacional. Para mim, o desígnio constitucional do direito à saúde e à sua proteção tem vindo a ser posto em causa. Isto é uma evidência. E a vida também comprovou que o espartilhar, o desagregar, o restringir dos serviços públicos é hoje uma das causas da ineficiência dos serviços. a privatização dos hospitais ou a sua desintegração, a sua desordenação, a sua transformação em prestadores isolados ou franca-tiradores, onde a redundância, a indução artificial de cuidados, a seleção de casuística criaram um sistema anárquico e crematístico. Por limitações provocadas ao serviço público, hoje vivemos um liberalismo de serviços e cuidados sem qualquer tipo de planeamento integrado. De há muito deixou de se fazer o diagnóstico das necessidades em saúde. A oferta de cuidados é responsiva e libertária, indutora, naturalmente, de uma procura instrumentalizada. Para nós, o diagnóstico, o planeamento, a avaliação são fundamentais para responder aos problemas dos com ganhos de efetividade e eficiência, só possível com o Serviço Nacional de Saúde constitucional, estruturado e hierarquizado, e com uma administração central unitária e competente. A saúde pública não é mais nem nunca foi só a autoridade de saúde, como alguns dizem, croquetes e retretes. Deve ser a principal responsável pelo diagnóstico das necessidades e dos serviços organizados, e os serviços organizados devem responder integralmente aos diversos níveis, central, regional e local. Portanto, não há planeamento sem organização unitária do sistema. A externalização de cuidados será uma necessidade temporária supletiva. O Serviço Nacional de Saúde deve tender a ser autossuficiente. Por isso eu aqui deixo, e de uma comunicação que certo vai ganhar tempo, deixo 5 pontos que para mim seriam importantes nesta discussão da Lei de Bases. O primeiro é uma sugestão de que o planeamento da formação e o aperfeiçoamento dos profissionais de saúde deve ser valorizado. Tão abandonados que ficaram os profissionais de saúde. Não há um plano de formação. Ainda hoje, e sei o seu professor Correia de Campos, foi um dos que lembrou que havia um planeamento da formação de médicos. E para planear a formação de médicos não é com 8 dias, nem 5 anos, é normalmente 15 ou mais anos que é necessário para planear a formação dos médicos. Quer dizer, um médico daqui a 12 a 15 anos terá iniciado hoje a sua formação. A criação de conselhos nacionais do Serviço Nacional de Saúde por especialidade, atenção, isto é uma proposta que tem importância, é que o Serviço Nacional de Saúde não tem opinião sobre as várias especialidades. Entrega também isto à ordem dos médicos a terceiros. Portanto, a ideia de conselhos nacionais do Serviço Nacional de Saúde por especialidade para definir não só as necessidades formativas, como a necessidade de cuidados e a organização dos serviços para responder às necessidades dos cuidados e não aleatoriamente. Segunda questão, a reorganização dos serviços centrais únicos, responsáveis pelo planeamento em saúde e respectiva orçamentação, e não em funções dissociadas, como tem sido até agora. Há mais de 25 anos, o Programa Nacional de Saúde, os Programas Nacional de Saúde da responsabilidade da Direção-Geral, são feitos a um cantinho e outros, que não aqueles, é que fazem o orçamento. Depois dizem, olha, sei lá, o orçamento não pega com o plano. Sim, são autónomos, não têm a ver um com o outro. É um erro crasso, gravíssimo, do Serviço Nacional de Saúde. Terceira questão é a democratização das direções colegiais dos serviços, quer hospitalares, quer dos cuidados primários, quer dos cuidados continuados, com representantes eleitos profissionais de saúde. Já existiu, já provou, deu resultado. As direções colegiais não são únicas dos profissionais eleitos, mas têm os seus pares eleitos. São um elemento importante de motivação, de organização e de eficiência. Quarta sugestão, um sistema de informático de único, fiável, amigo dos profissionais. Não os castigos médicos com o sistema informático, como hoje, e de várias cores e natureza. Nomeadamente os médicos, dos utentes, e também não castigue o próprio Serviço Nacional de Saúde. Hoje o sistema informático está feito viradamente como pondo os profissionais escravos da produção e de fazer número, e não tanto de atender as pessoas. Na verdade, nunca tivemos estatísticas de saúde e de doença atuais. Nós não temos um perfil de doença português. Não temos um perfil de doença das reformas da Segurança Social. Não temos uma lista, não temos a estatística das doenças profissionais. Ainda não temos uma estatística pública. Já estamos nesta idade e começou-se a falar logo a seguir o 25 de Abril. Naturalmente que esta questão do sistema informático é crucial e tem que ser, está no domínio do Estado. Se são três fornecedores e se o fornecedor sai, ficamos sem nada. Ainda hoje o sistema informático da saúde está em conflito uns com os outros e todos em conjunto e de vez em quando cai o sistema e ficam os médicos a olhar o doente sem saber o que fazer. Última sugestão é aprofundar e dar continuidade à Política Nacional de Saúde Ocupacional ou Saúde e Segurança do Trabalho em cooperação com o Ministério do Trabalho. É uma falha gravíssima. Ainda há pouco tempo voltou Portugal a ser sancionado por na administração pública não ter serviços de saúde ocupacional quando a lei se já aplica. É verdade que o setor da saúde é um bocadinho à revelia dos outros setores, tem algum sistema. É verdade que as autarquias tentam fazer, mas na verdade não há serviço de saúde ocupacional para os funcionários públicos de uma forma generalizada. É por isso que deveriam ter o serviço organizado, inclusive na Assembleia da República. Inclusive, que deveria também ter serviço de adequado às necessidades dos trabalhadores e não só dos deputados. Para prevenir, não aquilo que alguns dizem, só os riscos psicossociais, estou a falar do projeto do governo, mas também os riscos físicos. Nos hospitais é talvez o setor industrial onde o risco físico, particularmente das radiações ionizantes, tem mais valor. Riscos químicos. Somos dos que temos, usamos produtos químicos mais poderosos, como os oncológicos. E biológicos, que toda a gente reconhece, e ainda os relacionados com a atividade, ou ditos erradamente, ergonómicos. Também, finalmente, os psicossociais. Estas são as questões de que eu poderia deixar aqui para melhorar o resultado final da lei de base.
Muito obrigada e pela concisão na intervenção. Passávamos então a palavra ao professor Pedro Pita Barros.
Desculpa por isso também. Bom, desta vez decidi também trazer um papelito, de maneira que posso deixar aqui para todos, se não ocupar o tempo todo, como é provável que não o faça. Bom, Lei de Bases da Saúde, em primeiro lugar, como já foi aqui focado pelo professor Correia de Campos, é uma discussão que é bom fazer, não era estritamente necessário, mas já que estamos a fazer, devemos fazê-la com uma lógica de longo prazo, portanto, de pensar o que é que pode ser para os próximos 25, 30 anos. E quando falamos em lei de bases, temos desde logo dois planos distintos que existem em todas as propostas e que podem ser de alguma forma separados. Primeiro, o que é a proteção da saúde, a proteção do direito à saúde, e a segunda parte que é a prestação de cuidados de saúde. E na verdade, temos aqui uma divisão que também pode ser classificada como sendo direitos, a primeira parte, e instrumentos, a segunda parte. O Serviço Nacional de Saúde, na verdade, é um instrumento de intervenção pública direta que procura garantir esses direitos. E, portanto, o que nós temos que pensar é como é que faremos uma boa discussão dividindo os dois planos. Na verdade, eu devo dizer que depois destes muitos meses de discussão, cada vez mais desenvolvo a minha noção particular de que até faria sentido dividir em dois documentos. Ter um documento que fosse sobre direitos, que aprofundasse o que é que diz a Constituição e que estabelecesse quais são os objetivos do sistema de saúde como um todo, em que eu julgo que poderemos encontrar aí um amplo consenso, se calhar até mais que os 95% que falava o professor Correia de Campos, e tinha um outro documento que seria sobre os instrumentos e em concreto sobre o Serviço Nacional de Saúde como instrumento. E isto porquê? Porquê é que eu penso neste momento desta forma? Porque a maior parte da discussão que nós temos assistido baralha frequentemente as duas coisas. Começa-se por falar no início da frase em direitos e acaba-se no final da frase a falar no Serviço Nacional de Saúde como a única forma de garantir esses direitos. Pode ser que seja assim, pode não ser que seja assim. Eu acho que existe vantagem em fazermos a divisão dos dois planos. É evidente que assegurar os direitos em si mesmos cabe ao Estado. Agora o Estado pode recorrer aos instrumentos que entender adequados. E em cada momento esses instrumentos podem ser prestadores públicos, podem ser prestadores privados, privados com fins lucrativos ou privados sem fins lucrativos, devendo em cada momento perceber-se qual é a melhor opção de cada um. Não julgo que seja razoável dizer que temos uma resposta universal para dizer é sempre bom este formato de intervenção e, portanto, dependerá muito de cada contexto que for apresentado. Por exemplo, agora não tinha planeado falar nisso, mas tendo o professor Correia de Campos falado há bocado de competição, parece-me bastante importante que se diga que a competição ou concorrência é, em geral, um instrumento e não é um objetivo em si mesmo. E, portanto, ninguém quer concorrência por ter concorrência, quer concorrência porque atinge algum objetivo. E, portanto, quando se fala em compras centralizadas, que é um plano relativamente consensual de intervenção, compras centralizadas só funcionam porque estabelecem concorrência de quem vai a essa compra centralizada. E, portanto, é preciso pensar, na verdade, qual é o fundamento que estamos a falar. Dito isto, a lei de bases deve explicitar os objetivos centrais do sistema de saúde. E podemos elencar vários. Os ganhos em saúde, que tenham um valor superior ao custo da sua obtenção, redução de desigualdades não justificadas em saúde, desigualdades no acesso a cuidados de saúde, desigualdades não justificadas no financiamento dos cuidados de saúde, etc. Que julgo são princípios fundamentais e que estão presentes em todas as propostas de alguma forma. E, portanto, centrando-se esse primeiro documento nos princípios e valores para o sistema de saúde, julgo que não seria muito difícil encontrar um documento geral. O que poderá eventualmente ser mais delicado é perceber qual é o balanço e importância que se dá a cada um destes elementos, isto é, se eu quiser aumentar a intervenção a eliminar desigualdades no acesso a cuidados de saúde, quanto é que eu estou disposto a sacrificar de outros elementos do sistema? Por exemplo, se para criar menos desigualdades eu tiver que sacrificar alguma eficiência do sistema. E, portanto, a questão não é se os elementos são importantes, a questão vai ser como é que eu, quando tiver múltiplos objetivos em que não posso atingi-los todos ao mesmo tempo, escolho aqueles que são mais importantes ou o equilíbrio entre eles que são mais importantes. E, portanto, neste campo, das várias propostas que foram apresentadas, não me pareceu que houvesse assim tanta diferença entre eles. Eu sei, obviamente, que do ponto de vista da discussão política, cada grupo ou cada proposta vai tender a focar em diferenciar-se das outras, porque ninguém quererá dizer a minha proposta é igual à do outro, mas quem olha de fora, na verdade as diferenças parecem ser relativamente pequenas nessa componente. Onde é que as grandes diferenças se encontram? Encontram-se na forma como se pensa que deve ser gerido o Serviço Nacional de Saúde. E aí parece-me haver, sim, diferenças importantes. Primeiro, um ponto de desacordo claro é o papel do setor privado, enquanto prestador. Na verdade, há muito pouco dito nas propostas sobre o papel do setor privado na garantia de proteção fosse seguro de saúde. Não me pareceu que nenhuma das propostas tivesse comido como sugestão para a lei de bases que se passasse a ter um sistema baseado em seguros de saúde à la Bismarck, em vez de ter um sistema como no que nós chamamos de Serviço Nacional de Saúde. Portanto, é um consenso que de facto existe e que eliminou. E, portanto, centrando na componente de prestação, nós devemos pensar até que ponto é que podemos dirimir algumas destas diferenças. É evidente que alguns dos elementos de prestação não são independentes da forma como eu organizo a proteção. Se eu organizasse uma proteção em Portugal baseada em seguros privados, seria muito estranho que a isso correspondesse uma prestação organizada em função do setor público, porque teríamos seguros privados a contratar com o setor público. E, portanto, algumas opções são de facto afastadas com esta opção para o Serviço Nacional de Saúde. Para Portugal, a ideia de podermos ter seguros de saúde também seria estranha. A fragmentação de fontes de financiamento teria diversos problemas e tem sido geralmente desaconselhada pela experiência internacional, até pela dimensão que em Portugal nós temos. Aliás, um dos aspectos que é mais curioso na discussão em Portugal sobre essa componente de proteção feita pelo setor privado está na discussão de quantas pessoas têm seguro de saúde em Portugal, mas depois quando vamos ver qual é a percentagem de financiamento do sistema de saúde que está associado a esses seguros privados, é relativamente pequeno. Eu não sei os últimos números, não consegui encontrar os números do último ano, provavelmente ainda não estão disponíveis, mas no passado, frequentemente, o montante total em seguros de saúde era inferior aos benefícios em sede de IRS de despesas de saúde. E, portanto, o seguro público, através do sistema fiscal das deduções em sede de IRS, era mais importante que o financiamento de seguros. E, portanto, o seguro em si mesmo nunca será, no contexto atual, uma grande opção. Portanto, centremos então na prestação de cuidados de saúde. Aí, eu sou bastante mais agnóstico e menos definitivo. Eu acho que é ilusório pensar que nós podemos, que faz sentido limitar muitas opções à partida. Nós não sabemos o que serão as necessidades do futuro e eliminar soluções de instrumentos que podem ser úteis no futuro apenas por uma vontade neste momento parece-me errado. Prefiro, honestamente, que seja permitida um leque de opções grande e que depois, em cada momento, se decida uso ou não uso. Okay? O que significa, por exemplo, que a exclusão por lei de parcerias público-privadas é, a meu ver, um erro. Na delimitação da atuação dos prestadores, há quase que um consenso generalizado que as pessoas gostam de falar de cooperação ou de complementariedade. Aqui a minha costela de economista tem um certo problema, porque é, podem escrever o que quiserem, mas o setor privado será sempre concorrente do setor público. Não há volta a dar por isso. Na medida em que existe um setor privado que pode prestar cuidados de saúde a pessoas privadas que podem escolher lá ir, mesmo que não tenham proteção, isso não vai haver sempre uma certa concorrência. A não ser que haja a disposição de proibir as pessoas de recorrerem ao setor privado quando lhes apetecer, por sua conta e custo, não deixaremos de ter esta concorrência de alguma forma. O que muitas vezes se quer dizer, na verdade, é diferente disto. Não é concorrência nem complementariedade. O que muitas vezes se diz é o Serviço Nacional de Saúde, enquanto instrumento do Estado, deve lidar com o setor privado, com e sem fins lucrativos, de forma diferente daquilo que tem feito até este momento. Que é uma questão diferente, porque coloca a ligação com o setor privado como sendo como é que o Serviço Nacional de Saúde se relaciona e não qual é o papel do setor privado no sistema de saúde, que são duas coisas diferentes. Okay? E aí, podemos ter uma discussão interessante sobre em que momentos é que o Serviço Nacional de Saúde tem ou não tem vantagem em recorrer ao setor privado com ou sem fins lucrativos e sem vantagens de recorrer sempre ou apenas em algumas condições. E vale a pena pensar quais são as duas grandes vantagens dessa opção. A primeira grande vantagem que eu encontro num recurso ao setor privado, com ou sem fins lucrativos, tanto faz, é a possibilidade de facilmente substituir quem não estiver a funcionar bem. E, portanto, se o Serviço Nacional de Saúde contratar uma entidade do setor privado para desempenhar algum papel, se ela não cumprir esse papel cabalmente, não é complicado fazer a sua substituição por outra entidade. Sendo uma entidade do setor público, tipicamente nós sabemos que existe uma enorme dificuldade em conseguir retificar o desempenho de entidades do setor público. Portanto, esta é uma vantagem clara. Tem desvantagens? Claro, também tem. É muito mais fácil conseguir um alinhamento por instrução e por command and control dentro do setor público do que é com um contrato com o setor privado, em que eu tenho que garantir que o contrato me consegue garantir que há alinhamento de objetivos entre a entidade privada e a entidade pública. E, portanto, eu consigo encontrar vantagens e desvantagens em cada uma das opções, setor público ou setor privado. Parece-me não fazer muito sentido de restringir à partida muitas opções nesse campo. Okay? Tinha aqui outros temas, mas vou saltar isso. Há aqui um outro ponto que me parece importante pela ausência que tem tido. E aqui, honestamente, até compreendo porquê, porque não é fácil articulá-lo, que é, nós somos um país que faz parte de um projeto europeu chamado União Europeia. E encontro muito pouca ambição europeia, muita pouca ambição de participação na construção europeia, na nossa lei de bases de saúde, ou nas propostas que existem. Era natural em 1990, eu acho que não é natural hoje. E isto não é apenas uma questão de ser europeísta convicto, que sou, ok? Não seja isso, sem dúvida. Aliás, bollocks to Brexit, fica declarada a minha posição quanto a esses aspectos. Mas há aqui um aspecto importante, que é, nós sabemos hoje em dia que há uma segmentação cada vez maior de muitas patologias. E há centros europeus de referência que são centros de excelência e pensa-se cada vez mais num quadro alargado de como criar escala para algumas coisas muito específicas. O nós ficarmos fora, ou que não termos uma atenção particular de sermos participantes ativos nessa construção e de liderarmos, não conseguirmos essa construção, eu acho que nos limita em geral. E devíamos ter uma ambição europeia, termos nós uma ideia do que é que queremos que seja uma articulação europeia, uma ambição europeia neste campo. E, portanto, o meu desafio também às várias propostas é, será que conseguimos pensar no que é que nós, como portugueses, queremos numa construção europeia disto? Não significa necessariamente o mesmo sistema em todos os países, não significa que tenham todos que pagar por igual ou por um orçamento público. Significa pensar. Pensar como é que podemos ter essa opção. Parem aqui que é curioso olhar para países pequenos como a Suíça, que tem não sei quantos cantões, que podem ter políticas diferentes de cantão para cantão, o que não é impeditivo de terem um sistema de saúde com que os suíços estão satisfeitos e com os quais nós poderemos aprender nesta lógica de articulação a nível europeu, não necessariamente na forma do sistema de saúde. Resumindo os meus pontos, partir a lei de bases em duas partes, uma sobre princípios, uma sobre instrumentos. Segundo ponto, sobre os princípios, eu julgo que nós teremos um grande consenso que não será difícil encontrar. As diferenças vão surgir como se organiza o Serviço Nacional de Saúde. Na organização do Serviço Nacional de Saúde, a minha visão é que não devemos limitar opções futuras de utilização de instrumentos, sendo que nenhum instrumento deve ser privilegiado à partida sobre outro, e que nós devíamos ter também, de alguma forma, uma construção de uma ambição de participação europeia para o nosso sistema de saúde. Muito obrigado.
Muito obrigada, e passava então para a palavra ao Dr. Joaquim Judas.
Muito obrigado, boa tarde a todos, Sra. Deputada Coordenadora, Srs. e Srs. Deputadas. Agradecer o convite para poder também partilhar um pouco das minhas reflexões sobre estas matérias em torno dos projetos de lei de bases de saúde que foram apresentados. Começava por dizer que acompanho praticamente desde o final dos anos 80, mais precisamente desde que o movimento das cidades saudáveis chegou a Portugal, esse projeto da Organização Mundial de Saúde, o que me permitiu ter um conhecimento bastante próximo daquilo que são as atividades de promoção de saúde, de prevenção da doença, de abordagem terapêutica e de prestação de cuidados e também de reinserção dos doentes de quando eles, enfim, se recuperam. E também permitiu uma articulação, ou o conhecimento da articulação possível e que se vai fazendo entre os vários agentes que estão no terreno nestas várias atividades. Portanto, desde o prestador público ao prestador privado, ao prestador social, ao cuidador, enfim, toda a problemática fomos chamados a abordar e a acompanhar, desde os projetos experimentais, coisas interessantes, coisas que ficaram pelo caminho e dificuldades que existem. Em relação à Lei de Bases de 1990, começando por aqui, gostaria de dizer que nós temos, justamente ao fim de 28 anos, a experiência da sua aplicação. Portanto, nós não estamos propriamente na situação em que seja esse o tema de discussão. O tema de discussão é justamente, da apreciação, é quais são as suas limitações, ou qual a experiência da sua aplicação e o que é que entendemos para o futuro. E acho que a Lei de Bases, pelos resultados com que hoje nos defrontamos, a Lei de Bases de 90 informava e enferma ainda em vigor de um problema que é o estabelecimento do princípio da concorrência entre prestadores e designadamente entre o prestador público e o prestador privado. Isso está lá escrito. O princípio não só da concorrência, mas também com algum conforto a dar ao prestador privado. Penso que essa é uma questão que é necessário corrigir. De facto, isto levou-nos à efetiva anemia do Serviço Nacional de Saúde. Não estamos a dizer que os ganhos em saúde não foram grandes e significativos, mas o que é certo é que as dificuldades do prestador Estado são reconhecidas por todos, e penso que em todos os projetos de lei consta pelo menos um parágrafo ou uma avaliação na introdução que revela daquilo que são dificuldades do Serviço Nacional de Saúde. E ao mesmo tempo nós tivemos um crescimento anárquico explosivo do setor privado. Eu só iria lembrar algumas coisas. Por um lado, absorveu-se com isto enormes recursos societários, não só do Estado, e bastaria dizer que as dificuldades que hoje o Serviço Nacional de Saúde tem em dotar-se de profissionais qualificados, já aqui foram dados exemplos, é enorme, faz parte das notícias dos jornais todos os dias, é haver agora os concursos para os médicos de família que ficaram, enfim, em largamente por ocupar, e é também as questões do desembolso por parte do cidadão de um pagamento muito substancial dos custos com saúde, que vão muito para além daquilo que o Orçamento do Estado financia. Portanto, esses dois, absorção de recursos que nos deviam levar a pensar. Depois a irracionalidade. Nós tínhamos aqui há uns anos o Hospital de Santa Maria, o Curri Cabral, o Polido Valente, o Júlio de Matos e o Hospital da Cruz Vermelha ali num polígono de Lisboa. E o que é que se fez? Acrescentou-se mais o Hospital dos Lusíadas e o Hospital da Luz. Portanto, nós numa avenida em 500 metros conseguimos meter mais dois grandes hospitais. Expliquem-me lá onde é que está a responsabilidade de planeamento do Estado que lhe está atribuída constitucionalmente nesta matéria. Onde é que estávamos? Estávamos distraídos, com certeza, quando se autorizou a construção daqueles hospitais naquele local, não é? Portanto, foi isto, algum crime? Não, a lei permitiu, não é? É a lei que temos. Vamos continuar a permitir? Vamos continuar a permitir? Acho que não. Acho que não podemos continuar a fazer isso. Não é? E depois temos a inoperância do Serviço Nacional de Saúde em várias questões. Na centralidade que todos reconhecem aos cuidados de saúde primários. E na brutal incapacidade em tornar esse reconhecimento um facto. Há 28 anos, nós estamos a dizer que foi uma coisa de agora, são 28 anos de história em que a gente reconhece a centralidade dos cuidados de saúde primários e que não conseguimos concretizar isto. E depois temos o reconhecimento da insuficiência dos serviços de urgência que eternamente não se resolve. Bem, eu não quero dizer que é por causa da concorrência, mas um estudo recente do ano passado, penso do professor Augusto Mateus, mostrava que o ato médico com maior rendimento para o setor privado são as consultas de generalidade, ou as consultas de clínica geral, justamente aquelas que procuram os cuidados do urgente. Não sei, mas nós temos um déficit brutal numa zona que é aquela que mais rendimento dá ao privado. Portanto, não foi de propósito, mas os agentes estão no terreno e, como já ouvi aqui dizer e bem, não é? Eles continuarão a ser concorrenciais, mas se ainda por cima são confortados para ser, aí temos um problema. E a insuficiência na resposta de articulação dos vários serviços, não é? Todos também reconhecem, mas com a incapacidade em concretizar isto, designadamente a nível dos cuidados continuados, não é? Os cuidados continuados que ou crescem ou não crescem um bocadinho ao sabor das intenções do governo, apesar de todos reconhecerem que é uma resposta que é necessário crescer e que seria necessário crescer com um importante impulso público e não ficando só à espera que o setor social ou privado viesse a responder àquilo que é uma necessidade enorme e crescente para as famílias. Portanto, para dizer que acho que falta Serviço Nacional de Saúde, no sentido em que falta centralidade ao Serviço Nacional de Saúde, e essa centralidade tem que ser afirmada pela responsabilidade pública enquanto também prestador de cuidados e enquanto planeador dos meios de que o nosso serviço, o nosso serviço de saúde e a prestação de cuidados de saúde deve estar dotada. Penso que a gestão privada não foi solução, entra no mesmo quadro. Estou a falar das parcerias e os outros modelos que também já foram utilizados, designadamente aquele depois se recuou do Hospital Fernando da Fonseca, não é? Dessa primeira experiência. Porque, enfim, não digo que foi pôr a raposa no galinheiro, mas de qualquer maneira colocou a concorrência na centralidade do sistema e, portanto, e não a cooperação. Isso é que há 20 anos falávamos muito na concorrência, hoje todos os estudos apontam para que nos falta à humanidade é a cooperação e, portanto, é bom que a gente depois também traduza isso na nossa prática e, naturalmente, ameniza algumas das experiências que temos tido nessa matéria. Portanto, a proteção do setor público é também, e da prestação pública, é uma necessidade que é necessário satisfazer. E dizemos, uma nova lei de bases vai resolver o problema. A lei de bases, a outra levou 28 anos em processo de aplicação. Se uma nova levar outros 25 anos em processo de aplicação ou 20 anos no processo de aplicação e se tiver o resultado inverso no que diz respeito a assegurar que a prestação pública se torne efetivamente central e que os cidadãos sejam, enfim, vejam as suas necessidades satisfeitas, enfim, ficaremos também satisfeitos. Não? Isto é, se ela permite um progresso, enfim, num sentido em que o serviço seja melhor prestado, era interesse. O valor do interesse público tem que ser exercido por quem tem legitimidade para o fazer valer. É o Estado democrático, é desse que estamos a valer. Às vezes fala-se do Estado, mete-se o medo do Estado. É o Estado democrático, é aquele que temos, em que os eleitos e os governos têm a legitimidade democrática para fazer valer aquilo que é o seu entendimento do interesse público. E, portanto, são eles que têm melhores condições para assegurar e defender os interesses das pessoas e para encontrar as condições para articular os vários agentes. E isto não é uma questão menor. Olhando um pouco para a política mundial, eu diria, enfim, lembrou-me agora o Sr. Professor Pita Barros isto, aquilo que temos em saúde como preocupante é a utilização da saúde como instrumento de pressão política no plano internacional. E, portanto, tanto nas intervenções humanitárias como nas intervenções de restrição de acesso a meios com que os povos e os países necessitam para salvaguardar o bem-estar dos seus cidadãos. E, portanto, também nessa medida, acho que o Estado português e o Estado democrático deve garantir os meios para se conseguir prestar os serviços aos seus cidadãos. E, enfim, não sei, a gente pode aceitar depois o recurso da mobilização dos... da confiscação por interesse público, não é, em determinadas situações, mas penso que o mais importante é que no funcionamento normal do sistema de saúde isso esteja assegurado. Que o Estado português tenha condições para assegurar o bem-estar e a saúde dos seus cidadãos, tenha condições para mobilizar os recursos que a sociedade tem, tenha condições para que, voltando à questão destes projetos holísticos de saúde, como é o projeto das cidades saudáveis, os agentes do Serviço Nacional de Saúde estejam em condições de ser o elemento central nesta articulação dos vários agentes no plano local e que não nos respondam que não têm meios, não têm limites, não têm enfermeiro, não têm médico, não têm ninguém para poder acompanhar os projetos. E que, portanto, efetivamente fiquem fora daquilo que são as intervenções que também nesse plano são fundamentais fazer para a promoção da saúde das nossas comunidades. Disso, obrigado.
Muito obrigada. Agradecer a todos os contributos que nos deixam aqui, quer esta prova, quer testemunhal em viva voz, quer quem já o deixou também por escrito, relembrar que o podem também fazer chegar até à Comissão utilizando o e-mail em que nós vos convidamos para aqui estar presentes, que o podem fazer até ao final da próxima semana, enviando a vossa comunicação por escrito ou outras que possam, ou um acrescento à vossa intervenção aqui hoje feita, para que depois fique anexada às iniciativas. Esta audição estará disponível também na página das iniciativas e passávamos então, como havíamos referido no início, à parte das intervenções dos grupos parlamentares e passávamos a palavra ao PSD e ao Sr. Deputado Luís Valls. 3 minutos, sim, 3 minutos.
Serei breve, Sra. Deputada Coordenadora, muito obrigado. Queria agradecer em nome do PSD a todos os apoios que foram aqui, que nos fizeram aqui chegar, e de facto estas sucessivas audições que tiveram lugar neste grupo de trabalho, a sua grande maioria, aliás, por iniciativa do grupo parlamentar do PSD, têm significado um importantíssimo contributo para a Assembleia da República e em particular para o próprio trabalho do legislador. E fica claro que, de um lado, temos os interesses dos cidadãos e dos doentes e, do outro, o preconceito ideológico de que enfermam várias das iniciativas legislativas aqui presentes. Mas para o PSD o que importa é, de facto, inverter este ciclo de degradação e desinvestimento a que o governo do PS, com o apoio do PCP e do Bloco de Esquerda, tem sujeitado o Serviço Nacional de Saúde, e temos, aliás, bem presente que o móvel dos partidos de esquerda ao lançar este processo legislativo não foi o de servir os portugueses e de melhorar o acesso ao SNS, mas sim o de lançar uma cortina de fumo para mascarar a triste situação que deixaram o próprio SNS, com inaceitáveis listas de espera para consultas e cirurgias, com um investimento sempre inferior ao de 2015, com uma desmotivação total entre os profissionais de saúde, traduzida, aliás, nas sucessivas greves que o setor tem experimentado, entre outras. O PSD não deixou, no entanto, de apresentar a sua visão para esta nova Lei de Bases da Saúde. Partimos da Lei de 90, cuja estabilidade ao longo de 3 décadas provou a sua adequação e não impossibilitou nenhum dos governos moderados de governar. O que agora está, de facto, em jogo para o PSD é muito simples. Queremos um sistema de saúde em que o SNS seja um componente estruturante e um garante do princípio constitucional de direito de proteção na saúde de toda a população, ou queremos um SNS fechado em que o Estado exclui os prestadores privados e da economia social de toda a participação de prestação de saúde. Aliás, aqui gostaria de apenas reiterar aquilo que é o pensamento do professor Pedro Pita Barros, que aqui também nos deixa o seu pensamento, de que, de facto, não devemos à partida negar qualquer opção que nos poderá vir a ser útil no futuro. E queremos, portanto, o que nós queremos é a colaboração entre setores para bem dos doentes, ou então, aquilo que eu estava a dizer, queremos os doentes à mercê de uma imposição ideológica que tudo subordina em nome de um preconceito. E, portanto, aquilo que gostaria para terminar de dizer é que poderão os portugueses também contar com o PSD para defender as pessoas, mas não podem contar connosco para regressarmos a um processo de construção de uma sociedade socialista, uma excrescência, do preâmbulo da Constituição, que saiu já do seu articulado, mas que alguns parecem querer ressuscitar. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passava então a palavra ao PS e à Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Eu queria, antes de mais, transmitir os nossos agradecimentos do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a todos os que intervieram. São pessoas que são conhecidas pelo seu percurso, pela sua experiência e que de forma generosa contribuíram através desta audição e documentos que vão deixar, com certeza, ou vão enviar, para que o trabalho da futura Lei de Bases da Saúde possa ainda ficar mais enriquecido, porque foram de facto intervenções muito, muito qualificadas, e o meu grupo parlamentar não poderia deixar de agradecer de uma forma muito veemente a contribuição e as intervenções de Vossas Excelências. Achámos que se abriram excelentes perspectivas de trabalho e que vamos conseguir atingir os objetivos a que nos propomos. E qual é o objetivo principal da futura Lei de Bases da Saúde? É conseguir, de facto, mais ganhos em saúde. De facto, passados 30 anos da Lei de Bases que está em vigor, achamos, e também por várias razões que Vossas Excelências acabaram de dizer e de testemunhar, que a evolução do Serviço Nacional de Saúde, e não só do Serviço Nacional de Saúde, merece já, a nosso ver, e de todos os proponentes das várias iniciativas legislativas, uma nova abordagem. Mas dizia eu que o que propomos é que consigamos mais ganhos em saúde no futuro, especialmente anos de vida saudável, prestação de cuidados de saúde de qualidade e humanizados, que reconhecem, como todos aqui disseram, e penso que isto é um ponto comum, a pessoa no centro, no seu centro desses cuidados, e que a possam acompanhar ao longo da vida. Portanto, promoção da saúde, prevenção da doença e vidas com melhor saúde. E, de facto, se existe uma política pública de saúde chamada Serviço Nacional de Saúde, o país não dispensa o setor privado nem o setor social. O sistema de saúde inclui todos os prestadores, através de princípios de articulação entre os vários setores, e o que nós pretendemos, sem nenhum preconceito, mas com muita transparência, é a transparência da relação e da prestação de contas. Portanto, de uma forma eficaz, um sistema de saúde em geral e um SNS em particular, que contribua para continuarmos a ter a boa reputação que Portugal tem conseguido ao longo de tantos anos com o trabalho inexcedível de muitos profissionais de saúde. E resta-me agradecer,
deputada,
vou já terminar, resta-me agradecer e dizer que, de facto, fazemos política com ideologia, porque achamos que, sem a ideologia, a política se torna ignóbil. É só isto que queremos dizer, mas sem preconceitos. Muito obrigada.
Muito obrigada, e a senhora deputada apanhou-me distraída. Passava a palavra ao Bloco de Esquerda e ao senhor deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, senhora deputada coordenadora, senhoras e senhores deputados. Queria agradecer a todos a presença, pedir desculpa pelo meu atraso inicial. Tentarei acompanhar depois as intervenções que não tive a oportunidade de ouvir na gravação que é feita destas audições, mas agradecer a presença de todos. E agradecer também as várias ideologias que aqui foram discorridas já agora. Foram opiniões individuais, certamente, alicerçadas em experiências, estudo, etc., mas ideológicas também, não tínhamos dúvida. Há ideologia em tudo e, portanto, nas opiniões também. Agradecer as ideologias e as visões que foram deixadas, mesmo as mais liberalizantes também, por contraponto àquelas que são chamadas mais estatizantes, e mesmo aquelas que até continuam a fazer foco naquele estigma contra o Estado, contra a gestão pública, etc. São todas importantes, discordo delas, obviamente, mas são todas importantes, mas é importante perceber que todas elas estão no mesmo patamar e são todas ideologicamente formadas e ideologicamente orientadas. Não há problema nenhum sobre isso, é óbvio, há problema é quando se tenta escamotear isso. Eu gostava de dizer que, da parte do Bloco de Esquerda, a discussão sobre uma futura lei de bases nos parece absolutamente estruturante. E é uma discussão que nós consideramos que é importante. E, aliás, é tão importante que mesmo o PSD e o CDS-PP, que vão tentando desvalorizar e vão tentando chamar a isto cortina de fumo, estão agora, como se vê, a considerar esta discussão também central. Às vezes com mais desespero, outras vezes com menos desespero, como se vê, mas consideram esta discussão central. O que é que prejudica os utentes e o Serviço Nacional de Saúde? É uma visão estatizante, que aliás não existe em nenhum projeto de lei, já agora. É uma visão do Estado gestor? Não, para nós não é isso. Para nós o que prejudica o SNS e o que prejudica os utentes e o direito à saúde é, por exemplo, haver uma lei de bases onde está prevista uma concorrência entre setores, num setor que sabemos que a única concorrência que existe é a corrida para ver quem é que se apropria mais rapidamente do orçamento do Serviço Nacional de Saúde, que é isso que está a acontecer. Porque sabemos que a maior parte dos operadores privados, negócios privados que vêm a aparecer, aparecem porque vivem da transferência de rendimentos do orçamento do SNS para esses operadores. E isso depaupera o Serviço Nacional de Saúde, como é óbvio, e isso prejudica o acesso à saúde. E, portanto, parece-nos que uma futura lei de bases deve responder a isto, e deve responder a isto fazendo uma separação clara entre público e privado, deve responder a isto fazendo claramente, determinando o fim de gestão privada dos estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde, não é o mesmo que depois a relação na prestação de contas, vou terminar, e uma coisa que foi dita, que é um enfoque especial, importante, nos profissionais e nas carreiras dos profissionais que têm sido destruídos ao longo dos anos e que é preciso reconstruir para ter um bom Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigada. Passava a palavra ao CDS e à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Bom, eu queria agradecer a todos, mesmo aos que já saíram, obviamente, esta partilha e sem nenhum desrespeito pelos outros, independentemente das nossas divergências e, felizmente, no clima democrático que caracteriza estes nossos trabalhos e outros, agradecer particularmente aos meus colegas médicos, porque me sinto sempre privilegiada de ouvir pessoas que têm muito mais experiência do que eu, ou pelo menos um bocadinho mais, e que me enriquecem, insisto, independentemente de diferenças ideológicas, mas eu felizmente penso que daí advém a riqueza. Muito obrigada pelo vosso testemunho e pela vossa partilha. Queria dizer que nós de facto viemos aqui hoje sobretudo para ouvir e, portanto, sem nenhum desespero, como vem o meu ar desesperado, a nossa posição é mais do que conhecida e, portanto, não venho trazer nenhum acréscimo, claramente, e não diabolizando e rejeitando claramente uma discussão entre bons e maus, Os que pensam de uma maneira são os bons neste debate, os que pensam de outra maneira são os maus. Nós rejeitamos esse tipo de abordagem e, de facto, temos uma visão clara em relação à questão da preocupação com os resultados, não permitir, e vou usar a expressão, nenhuma selvageria relativamente àquilo que tem que ver com a organização da prestação. Aliás, precisamente para não permitir, nem de um lado nem do outro, é que achamos que os papéis do Estado têm que estar separados e dizemos claramente e assumimos, como aqui já foi dito, que os direitos têm que estar garantidos, que os instrumentos podem ser diversos, que de facto esta proteção leva a que o Estado tenha um papel fiscalizador forte e que obviamente acautele o SNS como um pilar da coesão social e acautele outra coisa que para nós é fundamental, é a liberdade. A liberdade dos cidadãos e a liberdade dos médicos, porque a forma, e permitir-me-ão sem ser de forma alguma pejorativa, a forma paternalista, como às vezes ouço falar pelos médicos, sobre aquilo que é coartar a sua liberdade de opção, quando efetivamente teríamos que discutir, para além de todas as outras razões que a cada um de nós assiste, optar por ter relativamente àquilo que se está a passar no SNS, mas perceber claramente que o médico pode ter liberdade de trabalhar em serviços onde lhe são dadas determinadas condições e optar por não estar em serviços onde sistematicamente não lhe são dadas condições de trabalho. E, portanto, essa seria uma análise mais profunda e eu chamo aqui a atenção. Se pretende coartar a liberdade dos médicos, nós não entendemos assim. Portanto, agradecer mais uma vez os vossos contributos, pedir aos que assim entenderam, e estou a pensar, e o Dr. Ramon, que escreve muito bem, que tinha um texto, se quiser depois fazer-nos chegar, acho que isso que é também importante. Portanto, não estou a fazer deputada coordenadora, mas só tem sido uns dias muito intensos e às vezes isto podia ficar esquecido. Acho que ainda há tempo para, certo, senhora deputada Carla Cruz, para a posterior. Portanto, é só para clarificar que ainda têm tempo de nos mandar algum texto que entendam ser necessário. Muito obrigada, senhora deputada.
Se me permitem, agora em nome não de coordenadora, mas em nome do grupo parlamentar do PCP, também agradecer a todos os contributos e não tenhamos medo das palavras. Quando discutimos a saúde, também discutimos, obviamente, ideologia. E a ideologia perpassa em todos os projetos. Aliás, quem os leu, quem os analisou, percebe claramente que eles têm a ideologia, porque nesta discussão, e esta é a última audição pública, mas noutras, há muito esta ideia de que só há ideologia de um determinado tipo de lado. Não é verdade, a ideologia perpassa em todos os projetos e o PCP não renega a sua ideologia, não renega que o seu projeto foi construído à luz da sua ideologia. Ideologia que a realidade, não é, vem comprovar que aquele que são os problemas que hoje o Serviço Nacional de Saúde, os seus profissionais e os utentes vivem, resulta, claro, não só da Lei de Bases de 90, é evidente que não resultam só da Lei de Bases de 90, mas resultam das opções políticas que foram feitas por sucessivos governos ao longo destes 28 anos e antes da Lei de Bases, é verdade, temos que o dizer, mas que no caso da Lei de Bases, e como hoje aqui já foi dito, abriu portas e colocou os sistemas, colocou o Serviço Nacional de Saúde com os privados no sistema concorrencial. E, de facto, isso está plasmado na lei de Bases de 90 e nós estamos em especialidade, permitam-me que também diga que há um projeto, e muito em concreto o projeto do PSD, numa base sobre o setor privado e social, em que diz que o Estado pode financiar a atividade privada, nomeadamente na constituição, na construção, na criação de unidades, isto está no projeto do PSD. E, portanto, é muito claro que está lá não só a questão da cooperação ou da articulação, como muitas das vezes se quer fazer passar nestas discussões. Está lá, está escrito na base. E é o número 2 da base. Eu não tenho agora presente aqui a base, mas não é o número 1 da base, mas é o número 2 da base. E dizer que, relativamente ao nosso projeto, obviamente que o SNS é um instrumento que o Estado tem para prestar cuidados de saúde. E tem que ser prestados pelo Estado, tem que ser financiados pelo Estado. O Estado também tem que regular, obviamente. E tem que ter este caráter geral, universal, gratuito. Tem que ter uma gestão pública, sim, é uma gestão pública, é democrática, tem que ser participada e relativamente aos profissionais, não pode deixar, obviamente, os profissionais de fora, porque os profissionais são centrais. E relativamente, para terminar mesmo, é claro que esta nova lei para o PCP tem que ter uma separação clara, clara dos setores. E a relação entre o setor público, o setor privado, o setor social tem que ser supletiva, tem que ser transitória, como alguns aqui já o referiram. E só mesmo para terminar, no nosso projeto nós não pomos fim à atividade privada nem à atividade social como se querer fazer. Ela pode existir, ela não pode viver à custa das transferências do erário público todos os dias para essas prestações. Agora, em nome da coordenação, agradecer-vos mais uma vez a vossa presença, os vossos contributos, relembrar aquilo que já havia sido dito desde o início, mas também relembrado novamente pela senhora deputada do CDS, reiterar que podem, até ao final da próxima semana, enviar os vossos testemunhos por escrito ou outros contributos que queiram mais de especialidade possam no fazer até à próxima semana. Como disse também, as audições públicas terminam, segue-se agora um processo de especialidade e mais uma vez agradecer. Dizer que hoje estão terminados os trabalhos, que o grupo volta a reunir, isto é uma informação para os senhores deputados, o grupo volta a reunir na próxima terça-feira, pelas 14h30, para discutirmos a organização e a metodologia da especialidade. Bom fim de semana e, mais uma vez, obrigada pela vossa presença.